Regras. A regra é qualquer princípio condutor ou critério criativo. Pode existir dentro do artista, do gênero ou da cultura. Pela própria natureza, as regras são limitações. As leis da matemática e da ciência são diferentes das regras de que tratamos aqui. São leis que descrevem relações precisas do mundo físico e que, como bem sabemos, são verdadeiras porque foram testadas em relação ao próprio mundo. As regras que os artistas aprendem são diferentes. São suposições, não absolutas. Descrevem uma meta ou um método para obter resultados de curto ou longo prazo. Existem para serem testadas. E só têm valor enquanto forem úteis. Não são leis da natureza. Outro tipo de suposição se finge de lei. A sugestão de um livro de autoajuda, algo ouvido numa entrevista, a melhor dica de seu artista favorito, uma expressão da cultura ou algo que um professor já lhe disse. As regras nos direcionam a comportamentos medianos. Quando queremos criar obras excepcionais, a maioria dessas regras não se aplica. A mediocridade não é algo a aspirar. A meta é não se encaixar. No mínimo, é ampliar as diferenças, aquilo que não se encaixa, aquelas características especiais exclusivas da sua visão do mundo. Em vez de soar como os outros, valorize sua própria voz. Desenvolva, valorize-a. A obra mais interessante será aquela que não seguir uma convenção estabelecida. A razão para fazer arte é inovar e se auto-exprimir. Mostrar algo novo, dividir o que há por dentro e transmitir seu ponto de vista singular. As pressões e as expectativas vêm de diversas direções. Os costumes da sociedade ditam o que é certo e o que é errado, o que é aceito e o que é mal visto, o que é comemorado e o que é repudiado. Os artistas que definem cada geração são os que vivem fora dessas fronteiras. Não os que personificam as crenças e as convenções de seu tempo, mas os que as transcendem. A arte é confronto. Ela amplia a realidade do público e lhe permite vislumbrar a vida por uma janela diferente. Uma janela com potencial de uma vista nova e gloriosa. No início, desenvolvemos nosso ofício a partir de um modelo que veio antes. Se você estiver compondo uma música, talvez pense que ela precisa de 3 a 5 minutos de duração e certo número de repetições. Para o passarinho, a música é algo muito diferente. O passarinho não prefere o formato de 3 a 5 minutos, nem aceita o refrão como gancho, mas sua música é igualmente sonora. E ainda mais intrínseca ao ser do passarinho. É um convite, um alerta, um modo de se conectar, um meio de sobrevivência. É uma prática saudável abordar nosso trabalho com o mínimo possível de regras, pontos de partida e limitações. Muitas vezes, os padrões do meio que escolhemos são tão onipresentes que os consideramos inevitáveis. São invisíveis e inquestionáveis. Isso torna quase impossível pensar fora do paradigma padrão. Visite um museu de arte. A maioria dos quadros que você verá será uma tela esticada sobre uma armação retangular de madeira. Seja a morte de Sócrates, de Jacques-Louis David, ou as pinturas de Hilma af Klint. O conteúdo varia ainda que o material seja o mesmo. Há um padrão, geralmente aceito. Se você quiser pintar, é provável que comece esticando a tela sobre uma armação retangular de madeira em cima de um cavalete. Com base apenas nas ferramentas escolhidas, você já reduziu exponencialmente o que é possível antes que uma única gota de tinta faça contato com a tela. Presumimos que o equipamento e o formato façam parte da forma de arte em si. Mas a pintura pode ser tudo que envolva o uso da cor numa superfície com propósito estético ou comunicativo. Todas as outras decisões cabem ao artista. Convenções semelhantes estão tecidas na maioria das formas de arte. Um livro tem um determinado número de páginas divididas em capítulos. O longa-metragem tem de 90 a 120 minutos, em geral com 3 atos. Incorporados a cada meio, há conjuntos de normas que restringem nosso trabalho antes mesmo de começarmos. Os gêneros, especificamente, têm variações distintas das regras. Um filme de terror, um balé, um disco de música country, cada um tem expectativas específicas. No momento em que você usa um rótulo para descrever em que está trabalhando, vem a tentação de seguir suas regras. Os modelos do passado podem ser uma inspiração nas fases iniciais, mas vale a pena pensar além do que já foi feito. O mundo não espera por mais do mesmo. Muitas vezes, as ideias mais inovadoras saem daqueles criadores que dominam as regras de tal forma que conseguem ver além delas, ou daqueles que jamais as aprenderam. As regras mais enganosas são as que não podemos ver. Elas se encontram escondidas no fundo da mente, despercebidas, para além de nossa consciência. Entraram em nosso pensamento pela programação da infância, por lições que esquecemos, por osmose da cultura e pela imitação de artistas que nos inspiraram a tentar. Essas regras podem nos servir ou nos limitar. Tome consciência de qualquer pressuposto com base no senso comum. As regras obedecidas inconscientemente são muito mais fortes do que as estabelecidas de propósito e têm uma probabilidade muito maior de prejudicar a obra. Toda inovação se arrisca a virar regra. E a inovação se arrisca a virar um fim em si. Quando fazemos uma descoberta que serve à obra, não é raro concretizá-la numa fórmula. Às vezes, decidimos que essa fórmula é quem somos como artistas. O que nossa voz é ou não é. Embora isso possa beneficiar alguns criadores, pode ser uma limitação para outros. Às vezes, a fórmula reduz o retorno. Outras vezes, não reconhecemos que a fórmula é tão somente um pequeno aspecto do que dá à obra sua carga. É útil questionar continuamente seu próprio processo. Se você obteve um bom resultado usando um estilo, um método ou uma condição de trabalho específicos, não suponha que é a melhor maneira, ou a sua maneira, ou a única maneira. Evite ser dogmático quanto a isso. Pode haver outras estratégias que funcionem igualmente bem e que permitam novas possibilidades, direções e oportunidades. Isso nem sempre é válido, mas é algo a ser pensado. Considerar que todas as regras podem ser quebradas é um modo saudável de viver como artista. Afrouxa as restrições que promovem a mesmice previsível nos métodos de trabalho. Conforme há um avanço na carreira, é possível desenvolver uma coerência que se torna menos interessante com o tempo. O trabalho começa a parecer um emprego ou uma responsabilidade. Assim, é bom notar se você tem trabalhado com a mesma paleta de cores o tempo todo. Comece o próximo projeto descartando essa paleta. A incerteza resultante pode ser uma proposta emocionante e assustadora. Quando você tiver um novo arcabouço, alguns elementos do processo antigo podem achar o caminho de volta à obra, e não há problema nenhum nisso. É importante lembrar que, ao jogar fora o velho manual, você ainda conserva as habilidades que aprendeu ao longo do caminho. Essas habilidades duramente aprendidas transcendem as regras. São para você guardar. Imagine o que pode surgir quando você sobrepõe um conjunto novo de materiais e instruções a seus conhecimentos acumulados. Quando se afasta das regras conhecidas, você esbarra em regras mais ocultas que o guiavam o tempo todo sem que você soubesse. Reconhecidas, essas regras podem ser descartadas ou usadas de forma mais intencional. Vale a pena testar qualquer regra, seja ela consciente ou inconsciente. Desafie seus métodos e pressupostos. Talvez você encontre um modo melhor de trabalhar. E mesmo que não seja melhor, você aprenderá com a experiência. Todas essas experiências são como lances livres. Você não tem nada a perder. Cuidado com a suposição de que seu método de trabalhar é o melhor só porque é o modo como você já fez.